Antena 1, Liga Portugal.
Meio-dia e 30.
Chega agora ao Jornal do Desporto. Títulos desta edição, José Pedro Pinto.
700 golos por clubes para Cristiano Ronaldo. É o melhor jogador dos últimos 50 anos no futebol, declara Nicolai, que esteve no primeiro golo da carreira do Madeirense. Orgulho por um ano de presidência do Benfica. Vamos ouvir Rui Costa de fugida à partida para Paris, onde estaremos em direto para confirmar que o Parque dos Príncipes vai ser invadido por milhares de benfiquistas. Dono do Paris Saint-Germain entra na SAD do Braga. Um momento decisivo, declara na Antena 1, o presidente da Assembleia Geral da Sociedade, António Marques. Ainda a luta do Sporting pela divulgação dos áudios do VAR, a seleção feminina, a seleção de futsal e o judo.
Jornal de Desporto, edição José Pedro Pinto.
20 anos e 3 dias depois do primeiro golo da carreira por clubes, CR7 passou a ser CR700. Saltou do banco para dar a vitória 2-1 do Manchester United sobre o Everton e voltou a assinar uma marca histórica em golos, com a estreia a faturar na Premier League desta temporada. Mais de duas décadas depois de ter marcado ao Moreirense pelo Sporting, CR7 vive o momento mais delicado da carreira, mas para Marius Nicolai, que apadrinhou esse referido jogo, não há mais completo do que Cristiano nos últimos 50 anos do futebol.
Toda a gente estava a ver que é um grande jogador e vai ser um dos grandes, mas não como chegou agora. Melhor do mundo, na minha opinião. Não? Para mim, o futebolista mais completo que ativou nos últimos 50 anos, na minha opinião, não? Que eu estava a ver. Porque o futebol mudou muito, muito mais rápido. É muito mais difícil marcar golos hoje em dia do que antigamente. O futebol é muito mais tactizado, mais tático. É mais difícil marcar golos como antes.
E precisamente quanto ao passado, o romeno, entrevistado por João Correia, manda uma indireta na Antena 1 aos mais de 1000 golos apontados por Pelé. É para escutar com toda a atenção.
Cristiano Ronaldo é um dos melhores futebolistas do mundo. 700 golos para ele são poucos, na minha opinião, não? Foram jogadores que marcaram mil, mas no grande nível, como o fez Cristiano, conta muito mais que mil golos no Brasil e em outros países. Ele é um monstro do futebol, um jogador que corre sozinho com os recordes. Vai ser muito difícil qualquer jogador igualar.
Apesar da fase menos positiva da carreira, CR7 sempre mostrou ser um lutador e isso não vai mudar.
O valor dele era indiscutível. Desde os primeiros treinos que ele fez conosco, ele demonstrou grande qualidade. Não é uma coisa por sorte que ele chegou neste nível. Ele era um trabalhador, trabalhava antes do treino, depois do treino, dentro do quarto. Era uma pessoa incrível.
Nicolai na Antena 1, 20 anos envolvidos sobre o primeiro golo de Ronaldo ao nível de clubes, recorda o que Boloni lhe disse a ele e a Tonhito após o bis do então jovem Cristiano, obtido frente ao Moreirense.
Era do lado do Boloni, o treinador romeno, que estava no Sporting. Eu estava do lado do Mário Jardel. O Boloni diz assim: este miúdo é melhor que vocês dois juntos. Como nós dois, nos colos tempos, éramos juntos melhores marcadores da Europa. Estava a rir.
E nesse prisma, Boloni acertou em cheio. Juntos, Nicolai e Jardel não chegam aos calcanhares de Cristiano Ronaldo. Após o Everton 1, United 2, ficou também o elogio do treinador dos Red Devils, Erik ten Hag.
É impressionante quando se marca 700 golos. É uma carreira fabulosa. Estou muito feliz pelo Cristiano. Dou-lhe os parabéns. Foi apenas o primeiro golo na Premier League e estou certo de que mais virão.
Agora é esperar. Um ano de presidência do Benfica, um ano de orgulho na liderança dos encarnados. Rui Costa cumpre hoje a primeira marca redonda à frente dos destinos do Clube da Luz, num dos momentos mais bem conseguidos dos últimos anos dos encarnados. E foi com felicidade, mas também celeridade, que esta manhã, à partida do Benfica para Paris, assinalou essa mesma efeméride.
Grande orgulho.
Rui Costa no aeroporto Humberto Delgado em Lisboa. A equipa viaja esta hora para Paris. Chegará na próxima hora e nos convocados de Roger Schmidt para a quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Novamente integrado o reforço João Vítor, ele que ainda não jogou devido à lesão. Amanhã o Benfica contará com vários milhares de benfiquistas nas bancadas, quer os que viajam de Portugal, quer os imigrantes portugueses na capital francesa. Ora, é justamente na Cidade de Luz que se encontra desde ontem o enviado especial da Antena 1, Nuno Matos, em contacto permanente com a diáspora lusa e agora em direto neste jornal. Nuno, muito boa tarde. Estás na companhia do presidente da Casa do Benfica de Paris.
Muito boa tarde, José Pedro Pinto. O Benfica vai chegar daqui a pouco aqui à Cidade de Luz, mas a Antena 1 já cá está e acompanhada do presidente da Casa do Benfica de Paris. Manuel dos Santos, fale-me das solicitações em termos de bilhetes pedidos para o jogo.
Então, nas solicitações dos bilhetes é simples. Tivemos entre 10 e 12 mil pedidos, porque sabemos bem que é um jogo importantíssimo e sabemos bem que há milhares de sócios, adeptos e pessoas que têm cartão de sócio da casa que querem bilhetes, mas é impossível encontrar esses bilhetes, porque sabemos bem que o Benfica só tem do Paris Saint-Germain 3 mil bilhetes e que muitos não vão ter bilhetes. É o Benfica que determina os primeiros pedidos que chegam e é eles que dão os bilhetes.
Se fosse possível irem todos os benfiquistas ao Parque dos Príncipes, todos aqueles que pediram um bilhete, provavelmente o Benfica ia ter talvez uns 15 mil.
Com certeza, com certeza. E atenção, não vai haver 15 mil bilhetes, porque, como disse, o Benfica só tem direito a 3 mil, mas há muitos portugueses e franco-portugueses que são sócios do Paris Saint-Germain, do Benfica, e são adeptos do Paris Saint-Germain, quer dizer que eles têm um cartão ao ano, e neste jogo há alguns que vão ser a 100% benfiquistas e há outros que vão estar na dúvida de saber se vão apoiar ou o Benfica ou o Paris Saint-Germain.
O senhor quer sempre que o Benfica vença, mas diante do PSG é especial?
Sim, diante do PSG com certeza é especial, mas eu sou 100% benfiquista, eu não tenho 1% ou 2% do Paris Saint-Germain. O meu coração, desde os 6 anos, é sempre benfiquista, não há dúvida nenhuma nisso.
E acredita que o Benfica possa vencer este super PSG?
Então, não posso garantir que vamos ganhar contra o Paris Saint-Germain. Só que se a gente fizer o mesmo jogo que a gente fez há uma semana e se o guarda-redes não tiver a sorte que ele teve e o profissionalismo, temos a possibilidade de ganhar esse jogo.
Em termos de segurança, pensa que está tudo mais ou menos controlado? Tivemos ali umas queixas de alguns adeptos do PSG, mas o senhor já me disse que, Nuno, a indicação que tenho é que a revista foi totalmente normal, dentro de grande normalidade.
Sim, não há problemas nenhuns com a revista. Sabemos bem que se o Paris Saint-Germain tivesse ganho, não havia problemas nenhuns, ok? Como empatou, tentou dizer qualquer coisa para defender esses dois pontos que eles perderam, mas em termos de segurança, francamente, de todos os jogos que houve entre o Paris Saint-Germain e o Benfica Paris Saint-Germain, nunca houve nada de grave, porque há um grande respeito entre os dois clubes.
Muito bem, Manuel dos Santos, muito obrigado por estar em direto na Antena 1. E como se percebe, José Pedro Pinto, o Benfica não vai estar sozinho no Parque dos Príncipes. E mais uma vez, a força dos benfiquistas vai fazer-se sentir no parque, onde são esperados entre 5 a 7 mil benfiquistas para este jogo com o Super PSG.
Nuno Matos, enviado especial da Antena 1 a Paris para o Paris Saint-Germain-Benfica, que, por aquilo que acabamos de ouvir, contará com vários milhares de adeptos encarnados, uma autêntica invasão das águias ao Parque dos Príncipes. Roger Schmidt e um jogador projetam o jogo às 5:15, seguindo o treino de adaptação ao palco do jogo. Antes, às 4 horas, Christophe Galtier fala aos jornalistas, o técnico dos parisienses, que ainda não tem certezas quanto a Messi. O argentino, que acabou a partida da Luz com problemas físicos, hoje não treinou, ou pelo menos no que foi dado a ver nos primeiros 15 minutos da sessão orientada por Christophe Galtier. Certo é que o técnico do PSG não contará com Nuno Mendes, o português está lesionado. O jogo é para acompanhar aqui na rádio, arranca às 8 da noite de amanhã. Árbitro já nomeado pela UEFA, trata-se do inglês Michael Oliver. O dono do Paris Saint-Germain, justamente, acaba de entrar na SAD do Sporting de Braga. A Qatar Sports Investment, detida por Nasser Al-Khelaifi, comprou 21,67% do capital da sociedade minhota, parte esta comprada à Olivet Sports. Em comunicado, a SAD, presidida por António Salvador, explica que esta operação não produz qualquer alteração na gestão da sociedade e que permitirá alavancar o crescimento da equipa de futebol. É justamente nessa lógica que António Marques, presidente da Assembleia Geral da SAD, projeta na Antena 1 um Braga que passará a ficar mais próximo de ser campeão nos tempos que se avizinham.
Mais do que ser campeão nacional, esta parceria internacional significa também e sobretudo uma grande expectativa de um apoio que vem deste parceiro e que possa projetar o Sporting Clube Braga, mas deixe-me dizer, uma preocupação presente sempre no Braga, Sporting Clube Braga e no Presidente Salvador, é projetar o nome de Braga para todo o mundo, não é para Portugal, para todo o mundo. E sim, também instrumentalmente, que consigamos chegar mais rapidamente aos objetivos que é ser campeão nacional e ser um grande clube, não só em Portugal, na Europa e no mundo. E esta parceria pode ajudar e pode consolidar esta ideia vencedora, esta ideia que o futuro com certeza nos trará. É a expectativa que eu tenho enquanto Presidente da Mesa da Assembleia Geral da SAD e tenho a certeza absoluta, não pode ser outra, que a expectativa que os sócios, nesse aspecto acompanhando totalmente as convicções do Presidente da Salvador, esperam nesta altura.
Na Antena 1, entrevistado por Cláudia Martins, António Marques não esconde o orgulho com esta parceria.
Para nós é um orgulho muito grande saber que o acionista Olivetti Sportes, uma empresa do grupo Olivetti Sportes, que tem essa participação na SAD, no capital social da SAD do Braga, é um orgulho para nós saber que vendeu a um parceiro da qualidade mundial, da competência mundial e da presença mundial que é o Qatar Sports Investment.
E numa altura em que muito se questiona qual o poder de decisão dos donos do PSG no planeamento do futebol bracarense, António Marques tranquiliza os adeptos.
E Olivetti Sportes entendeu vender essa sua participação no capital social desde a sua fundação a um parceiro internacional. Portanto, esse negócio é um negócio ao qual a SAD do Braga não tem, ou sobre o qual não tem nada a dizer. Qualquer acionista, privado ou não privado, pode vender o seu capital social a outro acionista, a outra instituição.
Tudo explicado na Rádio Pública. Isto, curiosamente, depois da terceira derrota consecutiva do Braga, com o Chaves a continuar a surpreender, depois do feito histórico de vencer o Sporting em Alvalade, ontem a primeira vitória em Braga na sua história por 1-0. Braga em queda livre no campeonato, terceiro classificado atrás do Porto e do líder Benfica. O Chaves está no décimo lugar. De ontem, na jornada 9 da Primeira Liga, vem ainda a vitória do Vizela no Jamor diante do Casa Pia por 1-0 e o primeiro ponto do Lanterna Vermelha Maria que empatou a uma bola no Bessa diante do Boa Vista. Entretanto, a ronda encerra esta segunda-feira com a recepção do Arouca ao Famalicão, duas equipas a precisar de pontos. Os arauquenses, 14º, têm 2 pontos de avanço sobre o Famalicão, 15º. O encontro arranca às 8h15 da noite. Terá informações de Horácio Antunes aqui na rádio. Dias Ferreira reage com um sorriso e com a palavra normalidade à mudança de posição de clubes como Benfica e Vitória de Guimarães quanto à divulgação dos áudios do vídeo-árbitro, um cavalo de batalha do Sporting e ao qual se juntaram nos últimos dias quer as águias, quer os minhotos. Em suma, para o ex-dirigente dos Leões, de Alvalade sopram ventos de mudança.
É, com normalidade, se calhar agora encontraram razões também para pessoalmente, não é? Quer dizer, pessoalmente também se sentiram se calhar atingidos e, portanto, agora vem reclamar as mesmas coisas ou reivindicar as mesmas coisas. Já é hábito. Agora resta saber se mais alguém está interessado nisso.
Mas regulamentarmente só será possível alterar o atual estado de coisas na próxima temporada.
Vamos lá ver. Se fosse agora, se calhar havia mais alguns. Quando for o fim da época, se calhar começa-se a lembrar que o melhor é ficar sossegados e depois os conselhos de arbitragem, que assim a pressão também se metem, envolvem nisso, que é para continuar. Não são adeptos da transparência, de maneira que, portanto, Espero pouco dessa gente.
Dias Ferreira, na Antena 1, entrevistado por José Carlos Lopes. Sporting que já prepara a recepção ao Marselha para a Liga dos Campeões, jogo às 8 da noite de quarta-feira. Depois da goleada sofrida em França, Ruben Amorim poderá já contar com Pedro Porro no encontro de Alvalade. O espanhol caminha para a recuperação plena. Também na quarta-feira e à mesma hora do Sporting Marselha, o Porto joga na Alemanha de novo com o Bayer Leverkusen. Pepe é a única baixa de Sérgio Conceição. Jogos de Dragões e Leões que já conhecem árbitros, nomeado pela UEFA para Leverkusen, o romeno István Kovács. Em Alvalade estará o espanhol Hernández Hernández. Na Liga 3, mais um recorde absoluto de assistência e de novo em Leiria. Apesar da derrota da União, 4-2 frente ao Belenenses, números impressionantes nas bancadas, 18.124 espectadores, um registro que ultrapassa a anterior marca obtida frente à Académica em pouco mais de 17 mil espectadores. De resto, a União Belenenses foi apenas superado em matéria de assistência pelos 56.176 adeptos presentes presentes na Luz para o Benfica 4, Rio Ave 1. Contagem decrescente para aquele que poderá bem ser o jogo mais importante da história do futebol feminino português. A seleção nacional defronta a Islândia amanhã na final dos play-off europeus rumo ao Mundial do próximo ano. Jogo em Paços de Ferreira com um relato de Carlos Rui Abreu aqui na Antena 1 a partir das 7 da tarde. Há instantes projetou já a partida o selecionador Francisco Neto frente a uma Islândia que está à frente de Portugal no ranking.
Eu acho que no play-off é um jogo que vai ser 50-50. Claro que a Islândia tem alguma experiência internacional, mais do que nós nas grandes competições, nos europeus. É uma equipa que está ao mais alto nível há muito tempo, tem jogadores muito, muito experientes, mas nós temos vindo a fazer também o nosso trajeto, temos exposto as nossas jogadoras a grandes competições e a grandes jogos internacionais para as preparar para estes momentos. Por isso amanhã também será importante o controle emocional, será um jogo que vai ficar decidido no dia da manhã, não há outra hipótese e por isso temos que estar muito bem preparados mentalmente também para aquilo que aí vem.
Vamos a contas. Portugal qualifica-se pela primeira vez na sua história para um Mundial Feminino se vencer amanhã a Islândia e ainda, ponto fundamental, caso esteja entre as duas melhores das três seleções que se apuram via play-off da UEFA. Se for a pior das três apuradas, a equipa das Quinas segue para um play-off intercontinental a ter lugar na Nova Zelândia. O Corinthians de Vítor Pereira mantém o terceiro lugar no Brasileirão, bateu o Atlético Paranaense de Scolari por 2-1, numa altura em que continua por definir o futuro do treinador português no comando do Timão.
Não serei eu, tem que ser o nosso presidente a falar. Depois tomarei uma decisão, mas a decisão tem a ver com a minha família. Não há dúvida nenhuma. Tem a ver com a estabilidade da minha família. Se a minha família não estiver bem, por muito que eu queira que a ficasse, a família não está bem, eu não posso, eu não estou bem também. Não é? Eu sei o que quero, eu sei o que quero. Vamos ver.
As explicações de Vítor Pereira, que na madrugada de quarta para quinta vê arrancar a final da Taça do Brasil. O Corinthians recebe o Flamengo na primeira mão. Agora o futsal. A seleção nacional está em Kaunas, onde há um ano se sagrou campeã do mundo e onde amanhã defronta a Lituânia, depois da vitória sobre a Bielorrússia 5-3 na jornada inaugural do apuramento para o Mundial 2024. Um jogo marcado por alertas à navegação dos campeões mundiais da parte do próprio selecionador, depois de a equipa das Quinas ter estado a perder por 2-0. Para o encontro de amanhã, Jorge Brás pede concentração desde o apito inicial.
Desde o primeiro ou segundo de jogo, sermos muito nós. Claramente, já 6 pontos e depois já em novembro vem o segundo jogo com a Lituânia. E aí já ficam 3 jogos realizados e nós queremos, nesta primeira fase, garantir já 9 pontos, está destacadíssimo no primeiro lugar.
E regressar à Lituânia é sempre especial.
Esse sentimento, claro que mexe com toda a gente, mas isso não pode provocar distração na nossa obrigação agora, porque só cumprindo agora muito bem o que temos que fazer nesta qualificação e já neste jogo é que poderemos viver outra vez momentos como os que vivemos aqui há um ano.
Lituânia, Portugal, amanhã a partir das 7 da tarde, hora portuguesa. Em êxtase, Bárbara Timo conquistou a medalha de bronze em menos 63 quilos nos Mundiais de Judo do Uzbequistão. A vice-campeã mundial em 2019 bateu a romena Florentina Ivanescu.
É incrível. Tudo o que eu fiz para chegar até aqui. No final, essas duas medalhas, hoje eu concluo que eu correspondi às minhas expectativas, às minhas expectativas próprias, sabe? Porque eu sempre tive uma voz no coração que eu podia mais, que eu conseguiria fazer, ter êxito entre as melhores do mundo.
Declarações de Bárbara Timo à agência Lusa depois da primeira medalha de Portugal nos Mundiais de Uzbequistão, sendo que esta manhã outro português, Henri Agutidze, foi derrotado na segunda eliminatória em menos 90 quilos, derrota por Ipon diante do neerlandês Noël Van Tent. No hockey em patins, a menos de um mês de iniciar a defesa do título de campeão mundial, Portugal sabe bem que a anfitriã do campeonato do mundo, a Argentina, é favorita, declarou Renato Garrido, selecionador nacional, ontem na tarde esportiva da Antena 1.
Um grande favorito, que com certeza que é a Argentina, mas Portugal, em cada competição que participa e que representa a bandeira, tem como objetivo de ganhar qualquer competição e é nesse sentido que nós tudo vamos fazer para dignificar ao máximo o hockey patins português.
Renato Garrido, entrevistado por João Gomes Dias, na fase de grupos do Mundial em San Juan, Portugal defronta Itália, Chile e França. A Antena 1 vai estar na Argentina.
Jornal de Desporto, edição José Pedro Pinto. A informação desportiva em permanência na net, em notícias.rtp.pt.